é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Com seus lábios, com suas palmas, com o seu louvor, começa a adorar aquele que é digno. Papai, eu te amo, meu papai. Obrigado, Pai, porque o Senhor se une na tua casa nesta manhã para receber mais de ti, renovar as forças espirituais, para sentir a tua presença, desfrutar da comunhão entre os irmãos e da presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo, toma o teu lugar. Repreendemos todo o mal, toda força contrária, algo que tenta impedir da igreja adorar o Senhor, seja quebrado agora e o Senhor receba a expressão de adoração e louvor da tua igreja. Precioso Espírito Santo, és bem-vindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Quem ama o papai aqui, né? Assim, obrigado, papai, pela sua presença. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Amém? Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia especial. Por que que hoje é um dia especial para nós cristãos? Se bem que para o cristão todo dia é especial, né? Principalmente que cada dia nós estamos mais perto da vinda de Jesus, né? Jesus está às portas. Mas hoje é um dia precioso. Por quê? O que que nós comemoramos hoje? Quem falou o dia da Bíblia aí? Oh, o senhor, você não vale. A irmã Ruth está aqui, glória a Jesus. Amém. Está aí, hein? Essa é uma guerreira, hein? Colecionadora de bênçãos. A irmã Ruth deu um susto de nós, né? Teve um infarto, mas já está aqui na igreja, hein? Meu Jesus, vamos aplaudir Jesus pela vida da irmã Ruth. Essa é uma pioneira, guerreira, intercessora, serva de Deus. Amém. Então hoje nós comemoramos o dia da Bíblia, né? O dia da Bíblia. Algumas curiosidades, eu tenho que correr um pouquinho aqui devido ao tempo, depois eu entro na mensagem. Quero falar hoje sobre a Bíblia. É o melhor livro, né? Quem trouxe a sua Bíblia hoje? Quem trouxe a palavra de Deus física? Pastor Nelson fazendo essa campanha para a gente começar a usar a Bíblia folhada, né? E tem que ser Bíblia marcada. A Bíblia marcada é aquela que traz marcas na sua vida, né? Então, quando você tem uma experiência com um verso, você marca ele. Eu gosto de pegar Bíblia que eu vejo, às vezes eu vou à casa de alguns irmãos, peço a Bíblia, aquela Bíblia toda marcada, eu fico feliz de ver, porque é sinal que eles estão estudando a palavra de Deus, né? Eu amo a minha Bíblia porque ela é a palavra de Deus, ela revela o amor de Deus para a minha vida, né? Então, quando eu falar assim, a minha Bíblia é a palavra de Deus, por isso eu... Daí você levanta a Bíblia, se puder, ou levanta a mão e fala, eu amo a minha Bíblia. Por isso eu amo a minha Bíblia. Vamos lá. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação do amor de Deus para a minha vida. Por isso eu amo a minha Bíblia. Ela é a bússola para uma vida de vitória no meu dia a dia. Por isso eu... Ela é a forma de Deus se comunicar comigo. Por isso eu... Ela é a... joia mais preciosa, aliás, ela é o tesouro mais precioso que Deus deu para mim quando estiver peregrinando aqui, porque ao estudar a palavra, o Espírito Santo revela os planos soberanos e eternos de Deus para a minha vida, o quanto Ele me ama, por isso eu amo a minha Bíblia, amém, glória a Jesus, amém. Amados, o primeiro livro impresso do mundo, quem acerta qual foi o nome do primeiro livro impresso do mundo? Por Gutenberg, no ano de 1439, na Alemanha, o primeiro livro impresso do mundo foi a Bíblia. Por isso eu amo a minha Bíblia, a palavra de Deus, né? Foi o primeiro livro impresso. Em 1550, foi 1439 o primeiro livro. Se eu não me engano, levou 5 anos do tempo de tipografia, né? Pegava lá letrinha por letrinha, Gutenberg teve um trabalho ali artesanal, caprichoso, e ele fez ali a primeira impressão em alemão, né? na Alemanha, Gutenberg. 1553, a primeira versão Vulgata em francês, com capítulos e versículos. Então, até por mais de 100 anos, a Bíblia, mais de 100 anos, a Bíblia não tinha capítulos e versículos, depois foi dividida em capítulos, depois, em 1553, capítulos e versículos, né? Em 1748, o ano de 1748, em português, a partir da Vulgata Latina, hebraico, grego e aramaico. é o livro mais vendido da história. Se você consultar no Google, qual é o livro mais vendido da humanidade? É a Bíblia, né? Também é o livro mais amado, mas também é o livro mais perseguido e mais odiado. Mas eu amo a minha Bíblia, porque quem persegue a Bíblia é a palavra de Deus, é a forma de Deus falar comigo. Quando Deus fala, Deus não fala, Deus cria, porque a sua palavra tem poder criativo. Quando a palavra de Deus fala comigo, é Deus falando comigo, por isso eu amo a minha Bíblia, que é a forma dele se comunicar comigo no meu dia a dia. Então a Bíblia, ela foi escrita em aproximadamente, hoje ela está escrita aproximadamente 3 mil línguas, tem 3,9 bilhões de cópias no planeta. É muita Bíblia, né? É muita Bíblia. O dia da Bíblia foi criado, hoje nós celebramos o dia da Bíblia, mas ele foi criado na Grã-Bretanha em 1549. Todo segundo domingo de dezembro, no mundo todo, é comemorado, o mundo cristão, onde tem um cristão, é comemorado o dia da Bíblia. Quando? Segundo domingo do ano. Do segundo domingo de dezembro. Segundo domingo de dezembro. No Brasil, por incrível que pareça, o presidente Fernando Henrique Cardoso oficializou em 2001, a partir de 2001, o segundo domingo de dezembro é o dia oficial da Bíblia no Brasil. Amém? Mas o livro da Bíblia, a Bíblia, na verdade, é um livro atualizado. Todos os livros, eles ficam velhos, eles se desatualizam. Você pega um livro, daqui 5 anos já está desatualizado. Hoje, então, com a forma acelerada de informações, de notícias, qualquer livro aí é sucateado em pouco tempo. Porém, a Bíblia é a mesma, ela é imutável, ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre, porque ela é a palavra de Deus e a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia não muda. A Bíblia também, ela é atual, né? Mais atual, Billy Graham falava, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? Se você abrir o jornal amanhã, você vai ver que a Bíblia tinha razão. Tem até um livro que diz assim, a Bíblia tinha razão. Hoje, a ciência se curva, que muitas coisas que a ciência vem descobrindo, a Bíblia já revelava há muitos anos. A Bíblia tem quantos capítulos? Quantos capítulos? Quantos? 66. O 6 é o número do homem, né? 66 livros. Quantos livros? Quantos livros? Perdão. Quantos? Eu perguntei quantos capítulos? Não liga, não. Eu já sou idoso, já tenho direito a dar umas caducadas, né? Quantos livros? 66. Quantos no Antigo Testamento? 39. Quantos no Novo? 27. Quantos capítulos? Depende da versão. Eu peguei uma vez, quando lançaram a NVI, até hoje uso a ARA, Almeida Revisada e Atualizada, né? Eu uso essa ARA, sempre gostei, ela é bem próxima do original. Grandes pregadores, eu observo que usam a ARA, né? Grandes homens de Deus, estudiosos. E quando eu lançaram a NVI, eu tive o capricho de ler a Bíblia toda, folhando página por página, lendo a ARA e a NVI, né? E, se eu não me engano, a NVI, ela tem, assim, poucos, tem acho que um versículo, alguns versículos a menos, mas tem um capítulo a menos. Então, aliás, e outras versões também tem um capítulo a mais. Então, 1188 capítulos, ou seja, 1188 capítulos, algumas versões, e, aliás, na NVI tem um capítulo a mais, 1189, né? Então, algumas versões, 1188, outras, 1189 capítulos. Quantos capítulos? Escrita por aproximadamente 1609 anos, por cerca de 40 autores diferentes, culturas diferentes, um era idoso, outro era jovem, mas todos tinham algo em comum. Eles tinham o quê? A revelação, a inspiração do Espírito Santo. Pedro fala isso, né? Então, ela é uma palavra inspirada. Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que pedir para aquele que inspirou a escrever, inspirar você a entender. Então, sempre quando for ler a Bíblia, você deve orar: Espírito Santo, fala comigo. O que você vai falar quando você for ler a Bíblia? E você pode até, na mais intimidade, falar: o Senhor inspirou a escrever, me inspira a entender. Amém? Porque quem não tem a revelação do Espírito Santo, prefere ler uma lista telefônica do que ler a Bíblia, porque vai dar sono, não vai entender nada. Mas quando você tem a inspiração do Espírito Santo, a palavra pula o seu coração. E interessante que você, por exemplo, pega o Salmo 23. O que, que o Salmo 23 fala? O versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode ler todo dia o Salmo 23. Cada dia ele vai falar de uma forma diferente com você. E se tiver 10 pessoas numa sala e você ler o Salmo 23, Deus pode falar, o Espírito Santo pode falar diferente com cada coração ali presente. Porque é algo impressionante. A Bíblia, ela é viva e eficaz. Amém? Então, a Bíblia, ela, inclusive, é um melhor manual de instruções. A Bíblia tem 366 vezes... a palavra não temas, não temas. Por quê? Um para cada dia do ano, inclusive incluindo o ano bissexto. Se você tem dúvida, pode conferir no Google, que até o Google vai confirmar que é 366 vezes a palavra não temas. Amém? Então, eu quero falar com você o seguinte, sobre a palavra de Deus. Eu tenho 5 minutos, né? Tranquilo, né? Quem me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 25. Cadê a mão levantada? Só para contar. 5, 10, 15, 20, 25. Então dá para a gente ficar, falar bastante. Queridos, quantos capítulos tem a Bíblia? No geral, na ARA e as versões mais tradicionais, 1188 capítulos. Né? E qual que é o centro da Bíblia? Salmo 118, versículo 8. Veja que interessante. Quantos capítulos? 1188. Não tem algo batendo aqui, alguma cristocidência? O que fala no Salmo 118:8? Melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E se você quiser a versão que tem 1118, versículo 9, eu não pus ali. Mas está assim: é melhor confiar no Senhor, buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes. Né? Então, o Senhor sabia que ia ter duas versões, ele pôs. Você pode ler no Salmo 118:8, 118:9, praticamente vai falar a mesma coisa, que nós devemos confiar no Senhor. Por isso que Salmo 121 fala que os que confiam no Senhor são como montes de que não, mas permanece firme. Fala comigo, firme para sempre. Estude a Bíblia, porque quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia permanece firme para sempre. Por isso é que eu amo a minha Bíblia. Amém? Glória a Jesus. Amados, um capítulo antes do Salmo 118, o centro da Bíblia, se você pegar, tem 1188 capítulos. Se você somar 594 capítulos, vai dar no Salmo 118, versículo 8. Versículo 8. O centro da Bíblia é Salmo 118. Um capítulo antes, veja que curiosidade, um capítulo antes do 118, qual que é? O pessoal entende matemática aqui, né? Qual capítulo que é? Olha, igreja, é o 117. Estão comigo aqui, amém? É o menor capítulo da Bíblia. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque é grande a sua benignidade, a sua bondade para com o Senhor, dura para sempre. Né? A verdade do Senhor dura para sempre. Tem dois versículos, dá para decorar. Se você quer decorar um capítulo da Bíblia, decoro o Salmo 117, que fala sobre louvor ao Senhor, né? Adorar o Senhor, louvar o Senhor, né? E então, o menor capítulo da Bíblia, qual que é? 117. O centro da Bíblia, 118. E o maior capítulo da Bíblia? 119. Parabéns para vocês. Vamos aplaudir vocês? Parabéns. Estão afiados, hein? O maior capítulo. Agora, vou fazer outra pergunta. Quantos versículos tem o Salmo 119? 176 versículos. Dos 176 versículos, 175 fala sobre a própria palavra. Só um que não fala da própria palavra. Todos os versículos que você lê vai falar da própria palavra. Por exemplo, o primeiro versículo que eu decorei, a tia Luísa está aqui, né? Cadê a tia Luísa? Conheceu meu avô Zacarias, né? O homem Bíblia de Telêmaco Borba, já está com Jesus, morreu com 94 anos e recitando a Bíblia até os últimos dias, né? E o avô Zacarias fez, eu decorar, quando eu era, sei lá, tinha uns 4 anos, o primeiro versículo, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos falar junto? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Né? Amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia explica a Bíblia. Por isso que tem que ler a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus, vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor junto. E ao ler a Bíblia, você está conversando com Deus. Você lê a Bíblia e a Bíblia está lendo você. Há um diálogo ali. Então, a Bíblia vai estar vendo a intenção pela qual você está garimpando os versículos. Tem gente que quer só correr atrás de promessa. A Bíblia tem promessa, tem bênçãos. Mas a Bíblia também tem ordenanças, tem orientação, tem direção. Por isso que a Bíblia fala que toda a Escritura, vamos falar junto também? Já estou partindo para o encerramento, tá bom? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Queridos, pode estudar os melhores livros, as melhores universidades do planeta. O que faz um homem perfeito é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Paulo, sendo pai da fé de Timóteo, ele falou para Timóteo algo que o Espírito Santo fala para nós também. Quem aqui é servo de Jesus, é filho de Deus, é obreiro de Jesus, né? Olha o que Paulo fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? É a Bíblia. Por isso que eu amo a minha Bíblia. Né? Queridos, o diabo não quer que você conheça a Bíblia. Ele fica nervoso quando você está lendo a Bíblia. Por isso que celular toca, dá sono, criança chora, cachorro late, né, buzina na frente de casa. Mas leia a Bíblia e peça, anjo de Deus, segura a barra, eu quero ler a Bíblia, eu quero meditar na Bíblia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala comigo. Você vai ver que cachorro vai latir. Ó, veja bem, eu vou citar 3 versículos aqui para você validar isso no seu coração, ó. O profeta Oséias, ele falou, o meu povo está sendo destruído, por quê? Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Um outro profeta, Isaías, porquanto meu povo será levado como escravo. Quantos estão sendo escravo na mão do capeta? O capeta, depois que faz escravo, ele manipula, vira um fantoche na mão do bicho. Por quê? Por falta de entendimento. O que é falta de entendimento? Lê a Bíblia, mas não entende. Por quê? Não teve a revelação do Espírito Santo. E eu gosto muito de Mateus 22, 29. O que é que diz Mateus 22, 29? Jesus diz, errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu tenho um tio que já está com Jesus, tio Josué, foi da diretoria, tem alguém dos Gideões aqui? Ele foi, Josué Faria, foi bem conhecido no Paraná, né? E dos Gideões Internacionais, eu fui presidente também, antes de ser pastor, fui 3 anos seguido presidente dos Gideões, daí depois declinei para o ministério, Campinas ficou me ligando, e eu falei, não, agora vou ser pastor, daí parar de ligar, né? Mas eu aprendi com ele uma frase tremenda, quem lê a Bíblia, erra menos. Pensa num homem que amava a palavra de Deus, e eu amo a palavra de Deus. Quem lê a Bíblia, erra menos. Vamos falar juntos? Quem lê a Bíblia, erra menos. Vira para o vizinho e fala assim, quem lê a Bíblia, erra menos. Queridos, a Bíblia é o livro mais positivo do mundo. O nosso modo de pensar sobre uma situação que causa angústia, desconforto, tristeza, sensações positivas. Você quer mudar sua forma de pensar? Leia o livro mais positivo do mundo. Você não acha uma mensagem negativa na Bíblia. Você vira um gigante quando você começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que guarda o seu coração, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Amém? Amados, eu preciso encerrar aqui, ó. Se você não encher a sua mente com a palavra de Deus, o inimigo vai te encher de medo, ansiedade, estresse, preocupação e tentação. Por isso, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para não tropeçar, para saber onde eu estou pisando, e luz para me dar direção, para saber para onde eu vou, né? A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas cujo comportamento é admirado e costuma ser modelo há séculos para aqueles que querem ter uma vida de vitória. Se você vê o exemplo de Jesus, de José, de Esther, de Débora, Davi, Moisés, dentre outros, você vai ver exemplos tremendos a ser seguido, que faz de nós pessoas abençoadas, prósperas, vitoriosas, né? A Bíblia nos modela a um novo estilo de vida. Com o que você tem alimentado o seu coração? Alimente com a palavra de Deus, porque a boca fala que o coração está cheio. Por isso que você tem que guardar no seu coração. Leia a palavra, declare a palavra, confesse a palavra, haja com base na palavra, e a palavra se tornará parte de você. Vamos ficar em pé. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lucas 11:28. Também foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando era criança. Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Eu aprendi na versão assim: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Vamos falar junto? Bem-aventurado, felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Né? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu amo a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Ela é a forma de Deus se comunicar comigo, me abençoar. A Bíblia é o livro mais positivo do mundo. A Bíblia é a forma de eu ter uma vida de vitória. Bem-aventurado aquele que lê e pratica a palavra de Deus. E para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte. Eu quero passar aqui algumas características da palavra de Deus, da Bíblia. É fantástico. E você pode jubilar comigo, porque a Bíblia, ela impulsiona, a Bíblia impressiona, a Bíblia direciona, a palavra educa, a palavra ensina, a palavra fascina, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra edifica, a palavra qualifica, a palavra enriquece, a Bíblia acontece, ela envolve, ela resolve, ela move, ela comove. A Bíblia converte, a Bíblia manda, a Bíblia encanta, a palavra quebranta, a palavra levanta, a palavra vê, a palavra provê, a palavra de Deus regenera, ela supera, ela recupera, ela impera, a palavra de Deus governa, a palavra de Deus forma, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus reforma, ela é luz, ela conduz, ela introduz, a palavra reluz, a palavra é vida, a palavra é sabedoria, a palavra é unção, a palavra é revelação, a palavra é riqueza, ela é fortaleza, a palavra é ouro, é tesouro, é alimento, é mantimento, é suprimento, a palavra é pão, é água, é azeite, a palavra é leite, ela é maná, é mel, a palavra é lâmpada, ela é bandeira, é a palavra ressuscita, a palavra salva, a palavra a palavra cura, a palavra perdoa, a palavra armamento, ela é equipamento, a palavra de Deus é escudo, a Bíblia é espada, ela é capacete, a palavra revela, a palavra abre, fecha, ataca, contra-ataca, surpreende, a palavra é única, absoluta, imutável, palavra de Deus, o maior tesouro que eu posso ter na humanidade, aleluia, por isso eu amo a palavra de Deus, aleluia, 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 aleluia. E eu quero encerrar, pedir para você levantar a sua Bíblia. Se você está com a Bíblia, está com o celular, tem o celular na Bíblia, levanta o celular. Se não, levanta a mão. E eu quero orar. Pai, obrigado pela liberdade que temos de portar, estudar, compartilhar e viver a palavra do Senhor. Obrigado pelo presente da Bíblia. É fruto do teu amor, é carta do amor do Senhor, como um pai que ama o filho, para a nossa vida de vitória. Obrigado pela tua palavra. Por isso eu amo a tua palavra. Precioso Espírito Santo, que cada ovelha aqui possa ler a Bíblia todos os dias, praticar a Bíblia e viver uma vida de vitória, confirmando o que a tua palavra diz. Por isso, Pai, obrigado por esse culto, obrigado por essa manhã, obrigado pelo dia da Bíblia, obrigado pela tua palavra. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.